Eu tenho uma mensagem para compartilhar hoje, é uma mensagem simples. E eu queria te convidar para abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Eu espero ser mais direto e mais rápido e mais breve essa semana. Na semana passada eu recebi muitas mensagens sobre o culto da semana passada, muitas pessoas foram abençoadas. E eu tenho a convicção que hoje é uma continuação do que Deus quer falar especificamente para nós nesse momento que nós estamos vivendo, da nossa jornada espiritual. Eu tenho falado nos últimos meses ou nos últimos anos sobre aquilo que eu acredito que Deus me chamou, que é conduzir as pessoas na sua jornada espiritual. E hoje, aquilo que eu vou pregar faz parte disso, de você descobrir que fase você está da sua jornada espiritual, mas essa é uma característica importante para você crescer e para você continuar caminhando. Lucas capítulo 3, versículo 21, eu quero te situar sobre isso. João Batista está batizando. João Batista, que anunciou a vinda de Jesus, ele está batizando muitas pessoas no rio, e Jesus vem para ser batizado. E aí no livro de Mateus tem esse diálogo, e João Batista diz: olha, eu não posso te batizar, é tu quem deveria me batizar. E aí Jesus diz para ele, tem esse pequeno diálogo onde Jesus diz: não, me batiza, convém que toda a justiça seja feita, me batiza, por hora faça isso. E esse é o cenário, João Batista batizando Jesus. Versículo 21 diz: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, e em ti me agrado. Eu já vi essa cena em muitos filmes, eu especialmente gosto de filmes bíblicos ou desenhos bíblicos. Eu já assisti muito filme, eu já vi muita ilustração em livro, já vi muita pintura sobre esse momento, mas eu nunca me atentei para um fato que Lucas ressalta aos nossos olhos. Eu nunca percebi isso. Jesus está ali sendo batizado, e esses filmes eles não mostram essa cena, ou pelo menos não essa parte, e pode ser porque o livro de Mateus não narra isso com detalhes, e é um detalhe que Lucas, ele se preocupa em mostrar. Ele diz que enquanto todos estavam sendo batizados, Jesus estava orando, e enquanto ele estava orando, abriu o céu e o Espírito Santo desceu. É significativo, ou pelo menos importante ressaltar, que o início do ministério de Jesus começa exatamente nesse momento, quando ele está indo para ser batizado, para que se cumpra as escrituras. Mas é interessante como a Bíblia fala sobre a vida de oração de Jesus. Você vai ouvir falar sobre Jesus levantando cedo e indo orar, você vai ouvir falar de Jesus indo orar e chegar de manhã cedo, depois de ter orado uma noite inteira. Você vai ouvir e você vai ler Jesus orando sozinho, você vai ler Jesus orando no deserto, você vai ver Jesus orando e chorando, você vai ler sobre Jesus orando nos seus últimos dias. A vida de Jesus era uma vida regada ou cheia de oração. E é importante falar que esse texto, ele ressalta, ele traz, eu nunca tinha visto isso, que no momento, momentos antes de começar o ministério dele, porque logo depois que ele é batizado, ele recebe o Espírito Santo, e ele tem um período de jejum de 40 dias no deserto, e a partir daquele momento, o ministério dele literalmente explode. Jesus começa a operar milagres, curas e ensino, mas tudo isso é antecedido por esse momento, e o momento desse começo, você vai encontrar Jesus orando. O ministério de Jesus não seria o mesmo se não fosse conduzido através de um estilo de vida de oração. E o que eu quero pregar nessa noite, o título da mensagem é exatamente esse, muito simples: Jesus orou. Eu quero falar sobre oração. Eu já preguei algumas vezes sobre oração, e eu não acredito e nem quero que essa seja mais uma vez, e que seja um ensino, porque se você já está muito tempo na igreja, você já ouviu muito sobre isso. Mas eu acredito que essa noite é uma noite muito mais sobre sentir o coração de Deus com relação à oração, perceber através das escrituras qual é o tipo de valor que Jesus dava para isso, de uma maneira mais profunda. Eu tenho um livro, ou alguns livros que falam sobre disciplinas espirituais, então tem muito conteúdo sobre oração. Mas quando a gente fala disciplina espiritual, a gente pensa logo na oração como uma coisa que eu tenho que fazer. Tipo, eu tenho que comer menos açúcar, eu tenho que perder peso, em algum momento eu preciso fazer mais exercícios, ou preciso arrumar o meu armário, e também preciso orar mais. Não é isso que eu quero falar. Eu não quero falar que você precisa, não quero trazer um peso, eu quero mostrar, e você vai entender ao longo dessa mensagem, o tipo de relação que Jesus tinha com a oração. É verdade que nós precisamos de mais oração, a nossa igreja precisa de mais oração, eu preciso na minha vida de um estilo de vida de mais oração, você precisa aí na sua casa precisa, eu não tenho medo de dizer que a sua família precisa de mais oração, as nossas profissões e os nossos ambientes de trabalho precisam de mais oração, nós precisamos mais disso, mas eu não quero trazer um peso, eu quero te mostrar que essa noite aqui, o fato de estarmos reunidos em nome de Jesus, ele dependeu do tipo de vida que Jesus levou e o tipo de relação que ele teve com a oração. Um pequeno ensinamento antes de falar sobre três pontos. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, eu gostaria de ler com você. É um pequeno ensinamento, presta atenção nisso. Adão e Eva recém tinham tinham pecado e haviam comido o fruto da árvore do bem e do mal, e eles estavam escondidos. E aí Gênesis 3:8 diz o seguinte: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles ouviram o som. Tem algumas coisas para falar sobre esse versículo. Antes de falar de oração, eu quero trazer essa ideia lá do princípio, de como funcionava e como era a dinâmica desse tipo de relacionamento de Deus com o homem e a mulher nesse momento, Adão e Eva. A primeira coisa é que o texto fala que Deus descia no entardecer, enquanto a brisa do dia estava soprando. O texto quer trazer uma ideia de regularidade, ele quer trazer uma ideia de padrão, ele quer trazer uma ideia de costume. Todo final de tarde, todo final de dia, Deus vinha e se encontrava. Ele está trazendo essa ideia de padrão e de continuidade. Mais adiante, outras versões, não essa que eu li, mas outras versões falam sobre eles terem escutado o som de Deus caminhando. No original, quando fala o som de Deus, é literalmente Deus falando, é como se Deus estivesse proferindo palavras e caminhando. Perceba de novo que ele traz uma conotação de cadência agora. Deus não está correndo, Deus não está fazendo nada apressado, Deus está vindo na hora certa, numa hora regular, ele está vindo dentro de um determinado padrão e ele vem e se encontra com o homem e com a mulher para conversar com eles. E Deus está falando e caminhando. Então, o que eles estão desenvolvendo ali é literalmente relacionamento, é literalmente comunhão. Eles estão, o homem, esse é o princípio da oração, o homem e a mulher estão conversando com Deus no sentido de ter comunhão. Então, não é sobre quem chega mais rápido, não é sobre quem chega mais rápido na vida espiritual ou quanto mais eu oro, e sim sobre uma cadência, sobre uma regularidade. Se você quer ser poderoso em conhecer a Deus, se você quer ter intimidade profunda com Deus, não é sobre quantas horas você passa ou quanto você acelera na frente de alguém, é sobre uma regularidade, sobre você diariamente desenvolver um estilo de vida ou um padrão na sua vida de conversar com Deus, de ter intimidade com Ele e de ler sobre a sua palavra. Uma outra coisa sobre o princípio que eu gostaria, um pequeno ensinamento antes de entrar em alguns pontos, é que você percebe que até esse ponto Adão e Eva não tinham problemas. Isso é profundo de pensar. Eles não tinham problemas até aquele momento quando Deus vinha todas as tardes falar com eles. É verdade que eles ainda não tinham filhos, então eles não tinham problemas nesse momento, mas eles não estão pedindo nada para Deus. Adão não está dizendo, olha, eu estou com um problema, porque eu não estou conseguindo dar nome para todos esses animais. E Eva não está dizendo, olha, tem algumas frutas que eu não estou sabendo utilizar muito bem. Eles não estão com problemas. O tipo de relacionamento que eles têm com Deus é um relacionamento mais ingênuo. Não é para pedir coisas, não é para solucionar crises ou solucionar problemas. Você não está vendo isso no original. Você está vendo um desejo muito mais genuíno, um desejo muito mais ingênuo. É literalmente, nós só queremos estar com você. Então, eu quero pregar nessa noite sobre oração, 3 pontos rápidos, sobre 3 momentos ou 3 efeitos do estilo de oração de Jesus na vida dele e que eu acredito que Deus queira trazer para nós. Oração não é algo que eu preciso fazer e colocar numa lista de ser obrigado a fazer. Oração é muito mais sobre ter relacionamento com Deus, é ter prazer de ter intimidade com Deus. A primeira coisa, o primeiro efeito do estilo de vida de oração de Jesus é que Jesus se tornou um com o Pai. Jesus se tornou um com o Pai através da oração. No livro de João, capítulo 17:11, ele está narrando esse momento de Jesus no Getsêmani. Você conhece a história? Jesus está prestes a ser traído, ele sabe, ele está ali orando, ele está ali literalmente transpirando sangue, e o que Jesus está dizendo aqui, perdão, o livro de João, capítulo 17:11, diz o seguinte: não ficarei mais no mundo. É Jesus falando, eu não vou mais ficar no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Jesus está falando com Deus. Eles quem? Nós, eu, Maurício e você aí em casa. Eu vou para ti, e ele diz: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Jesus está falando agora aqui, ele está orando para Deus, e ele está falando, e ele está dizendo, a oração de Jesus é que essas pessoas que vão ficar aqui, os meus irmãos, aqueles por quais eu estou dando a minha vida, a minha oração é que eles sejam um como eu sou um contigo. Ele está afirmando durante toda a narrativa dele que ele é um com o Pai, porque ele conhece e ele se funde com o Pai. No versículo 21, ele vai afirmar a mesma coisa. No versículo 22, ele vai afirmar a mesma coisa. E no versículo 23, ele segue afirmando a mesma coisa. Eu sou um com o Pai, eu sou um com o Pai, eu sou um com o Pai. Essa é o modelo de pensamento de Jesus. Você precisa entender que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele cresce numa jornada espiritual de conhecimento, de autoconhecimento e de conhecimento do Pai. E esse processo todo acontece através da oração, através de conhecer o Pai e de se fazer conhecido. Então Jesus, através da oração, ele está dizendo que nós precisamos nos tornar um com o Pai. E o que significa me tornar um com o Pai? Significa ter os mesmos desejos que o Pai tem e ter os mesmos sonhos. Eu não tenho os meus sonhos, eu tenho os sonhos que Deus tem para mim. Eu tenho o mesmo sentimento e o mesmo espírito que o Pai tem. Eu tenho a mesma mentalidade, a mesma maneira de enxergar que o Pai tem. Conhecer o Pai significa fundir, pensar como Ele, agir como Ele. Eu agora penso como Ele, eu agora falo como Ele, eu agora sirvo como Ele, agora eu ajo como Ele, eu reajo a situações como Ele. E quando eu me torno um com o Pai, quando eu entro nesse processo de conhecer a Deus, ao ponto de me tornar um com Ele, eu literalmente me torno uma pessoa diferente. E aí eu me torno o Pai que Ele deseja que eu me torne, eu me torno o Filho que Ele deseja que eu me torne, eu me torno o Esposo que Ele deseja que eu me torne, eu me torno o profissional, eu me torno o líder, eu me torno o pastor, porque agora, através da oração, eu me torno um com o Pai. É o que Jesus está dizendo, que através da oração, ele se tornou um com o Pai. De novo, em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, lá no início eu quero te trazer essa ideia mais uma vez. Jesus, no livro de Gênesis, está dizendo: por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e unir-se-á à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Gênesis traz essa ideia da união entre o homem e a mulher e uma fusão. A mesma fusão que acontece na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, ele está trazendo no Gênesis essa ideia para o casamento, para o homem e a mulher se tornarem um só. Agora Paulo escreve na carta aos Efésios, e ele traz esse princípio da união entre o homem e a mulher, se tornando uma só carne, e ele faz uma analogia entre Jesus e a igreja, e ele afirma que a igreja só vai conseguir se parecer com Jesus através da oração. A igreja só vai conseguir se parecer com Jesus no mesmo modelo de união entre o homem e uma mulher, essa mesma fusão, através da oração. É isso que Paulo defende na carta aos Efésios. Ele fala o tempo inteiro isso. Você só consegue se parecer com Jesus através da oração. Esse ano Deus deu uma visão para a nossa igreja local, uma visão para todo ano, e o título dessa visão é Refletindo o Céu. Eu só consigo refletir o céu se eu me tornar um com o Pai, se eu entender como é o Pai, se eu pensar como Ele pensa, se eu agir como Ele age. Eu preciso dessa comunhão através da oração, para que daí eu possa me tornar como o Pai. Eu vou colocar isso de uma maneira um pouco diferente para você entender. Ao invés de dizer que Jesus se tornou um como o Pai e que nós precisamos nos tornar um como o Pai, eu vou usar essa ideia. Através da oração, você conhece o coração do Pai. É diferente, você conhece o coração do Pai. Deixa eu te contar essa história. Eu era adolescente ainda quando eu trabalhei numa empresa, num banco, e eu fiquei responsável por uma área, e tinha um almoxarifado, que era uma sala pequena, muito bagunçada, e eu me lembro que eu arrumei essa sala e tinha um espaço para sentar. Eu trabalhava todos os dias e estudava de noite, então eu saía 7 horas da manhã de casa e chegava à meia-noite. Eu estava sempre muito cansado, mas eu me lembro que eu tinha 2 horas de almoço, então eu escutei o testemunho de um pastor que falava que ele tinha separado um tempo diário regular para se encontrar com Deus. E ele contou a experiência dele, e eu pensei, vou fazer a mesma coisa. Então eu tinha 2 horas de almoço, e eu ia para esse almoxarifado, e ficava lá entre 1 hora e 1 hora e meia, com meu fone de ouvido, orando, lendo a Bíblia e tendo comunhão com Deus. E à medida que os dias foram passando, e eu comecei a ter regularidade nisso, de alguma maneira eu comecei a conhecer cada vez mais o coração do Pai. No início eu pedia muita coisa, mas é como se depois, naquele ambiente de confiança e de conhecer quem é o meu Pai, eu não precisava mais pedir. É como se eu não precisasse mais pedir algumas coisas, porque a gente já conversava, eu já tinha essa intimidade. E eu lembro que eu comecei a gostar tanto desse ambiente, que quando chegava perto do horário, eu começava a ficar quase que ansioso, com vontade de entrar naquela sala. E eu me lembro que uma ou outra vez eu não pude ir naquela sala, e o meu sentimento era o mesmo sentimento de marcar um jantar com alguém e não aparecer. É como se eu tivesse esse encontro marcado, E eu simplesmente não fui sem mandar recado. Era um ambiente agradável para mim, era um ambiente de conhecer o coração do Pai, mas o ponto que eu quero chegar é que, à medida que você conhece o coração do Pai, você para de fazer petições, você não precisa mais pedir, você não pede mais coisas, você só quer desfrutar daquilo, porque você conhece o coração do Pai, você sabe o que Ele tem para você, e você sabe que vai ficar tudo bem. Você pode muitas vezes dizer, como eu fiz algumas vezes ao longo da minha vida, Deus, tu sabe tudo, tu está sabendo, eu te amo e eu confio em ti e eu sei que vai dar certo. A primeira coisa é Jesus se torna um com o Pai. A minha oração é que nessa noite você conheça o coração do Pai. Maurício, eu já tenho um tempo regular, eu já sei disso. Deixa eu te falar, eu sinto no meu espírito de pregar sobre isso, de maneira muito simples, porque eu acredito que essa noite ela precisa mudar a sua e a minha vida. Nós precisamos mudar. Não dá para desligar essa live depois e falar, olha, foi uma mensagem muito boa, muito legal, e aí você vai jantar e já esqueceu de tudo. Eu acredito que o Espírito Santo quer falar direto no seu coração para você começar a separar um tempo regular, um tempo fixo para você conhecer o coração do Pai. Amém? Se você está sendo abençoado, eu estou aqui olhando as mensagens, escreve aí, eu estou entendendo, quero conhecer o coração do Pai. Vai escrevendo aqui, é o amém, como se nós estivéssemos no culto, é o nosso amém. Segunda coisa, que a vida de oração de Jesus fez com ele, Jesus foi moldado. Jesus foi moldado pela oração, foi isso que aconteceu com Jesus. Ele foi literalmente moldado na sua vida, nas suas crises, nas suas dificuldades, nas suas decisões. Ele foi literalmente moldado pelo tempo de oração. Lucas é o livro que mais fala sobre oração e sobre o estilo de vida de oração de Jesus. Você vai encontrar talvez livros ou pregações que falam sobre os sete momentos e sete lugares em que Jesus orou e o impacto dessas orações. E um desses momentos, agora sim, foi no Monte das Oliveiras, foi no Jardim do Getsêmani, quando Jesus está orando, literalmente, transpirando sangue. Ele está num momento de crise muito difícil. Você conhece a história. E ele está num momento difícil. Ele sabe o que espera ele quer aquilo, mas ele faz essa oração que você conhece: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sei qual é o meu propósito, eu sei porque eu nasci, eu conheço o teu coração, eu quero seguir, mas está muito difícil. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. E o autor de Hebreus vai escrever, Hebreus capítulo 5, versículo 7, ele diz o seguinte: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, ele estava orando para Deus, gritando e com lágrimas, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Perceba isso. O autor de Hebreus está dizendo que Jesus literalmente estava orando em voz alta, gritando e com lágrimas. Ele está passando por um momento difícil e ele está orando. Mas o que o autor diz é que ele foi obediente a Deus, ele foi firme. Ele estava dizendo: se for possível, faça de outra maneira, mas seja feita a tua vontade antes na minha vida. E aí o versículo 9, olha só o que o versículo 9 diz, e ele é muito revelador. Ele diz o seguinte: e uma vez aperfeiçoado. Ele está dizendo que Jesus foi aperfeiçoado por ter passado por esse momento de crise, por ter passado por esse momento difícil. Ele foi aperfeiçoado. E o que acontece com ele? Tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que o obedecem. Jesus foi literalmente fortalecido na oração com lágrimas. A oração dele, de lágrimas, fortaleceu Jesus. Quando Jesus precisava de uma direção, ele orou. Quando Jesus estava triste, ele orou. Quando Jesus estava numa crise, ele orou. Quando Jesus estava em momentos difíceis, ele orou. Quando Jesus precisava de alguma coisa, ele orou. Jesus orou em lugares particulares, Jesus orou em lugares solitários, para descobrir qual é a vontade. Ele foi literalmente moldado. Você precisa orar. A minha oração é que o Espírito Santo toque no seu coração e você entenda: você precisa orar. Você passa por situações, eu passo por situações, e nós precisamos dar um basta nisso. Nós precisamos orar e nós precisamos dizer: não, eu não vou deixar as coisas como elas estão, eu vou orar. Se eu estou num momento de crise, se eu estou num momento difícil, eu vou orar. E eu conheço muitas pessoas que estão tão abatidos, estão com dificuldades tão grandes, que eles falam: eu não consigo nem orar. Deixa eu te falar isso, você precisa ir para esse lugar de oração, assim como você está, com mágoa, pesado, triste, cansado da vida, com momentos difíceis. Você precisa levar tudo isso para o momento de oração, e lá você apresenta isso tudo diante de Deus, diz: Senhor, está aqui, tu me conhece, mas eu preciso. Você precisa levar isso a Deus, e lá nesse lugar, quando você leva isso, Deus literalmente vai te moldar. Se você orar, se você fizer como Jesus, algumas coisas vão acontecer na sua vida. Eu acredito que sim, que Deus tem prosperidade financeira para nós, para a sua vida, se você orar. Eu acredito que sim, Deus tem uma proteção divina sobre a sua vida, se você orar. Eu acredito em reconciliação nos relacionamentos, se você orar. Eu acredito sabedoria. do céu sobre você, se você orar. Eu acredito num ministério para a sua vida, se você orar. Eu acredito que a oração vai fazer toda a diferença na sua e na minha vida, e nós precisamos fazer isso agora. Você precisa orar em todo tempo, você vai precisar orar em toda hora, você vai precisar orar em casa, você precisa orar no carro, você precisa orar no quarto, você precisa orar sozinho, você precisa orar junto, você vai precisar colocar, inserir um estilo de vida de intimidade com Deus para conhecer o coração dele na sua vida. Você precisa fazer isso hoje, você precisa fazer isso agora, esse é o momento, a hora é já. Você não precisa deixar isso para amanhã, você não precisa desligar depois hoje isso e pensar, foi bom, eu tenho que arrumar o meu armário e também tenho que começar um estilo de oração. Deixa eu te falar, nessa noite o Espírito Santo está dizendo, comece, coloque na sua vida um estilo de oração. A oração, ou a presença do Pai, está disponível para nós. Sabe que conhecer o coração do Pai e ser moldado por Ele é uma coisa que está disponível para nós. Mas muitas pessoas tendem a terceirizar isso. Pastor, ora por mim. Pastor, ora por isso. Pastor, ora pela minha casa. Pastor, ora pelo meu marido. Pastor, ou líder, ou amigo, pede oração para outras pessoas. Deixa eu te contar essa história. Lá em casa, a gente divide bem as coisas. Eu cuido de uma área, e a minha esposa, Janine, cuida de outra área. E ela ficou com a área de cuidar dos temas e da escola do meu filho. Bom, eu acho que está bem dividido. Ela não acha que está bem dividido. Ela acha que eu não cumpro muito a minha parte. Mas ela, nesse período de quarentena, ela literalmente está sendo a professora do meu filho de 8 anos, o Arthur, e está ensinando ele. E o combinado é, faz as tarefas, aprende, e depois tu pode fazer o que tu quiser, pode brincar, pode jogar, pode se conectar através da internet com teus colegas, e que é o que eles mais desejam e gostam de fazer nesse momento. E algumas vezes, agora nesse período, o meu filho, o Arthur, ele vem e fala comigo, e ele diz, pai, eu não terminei tudo ainda, tu pode pedir para a mãe, para eu terminar amanhã e eu poder brincar agora, porque meus colegas estão todos online agora brincando, e eu, desde o início eu dizia, não, vai lá e fala com a tua mãe, vai lá e conversa com ela, não quero falar com ela, mas vai lá e fala com ela, e eu fui encorajando, e um dia desses, essa semana, eu cometi a insanidade e a loucura de entrar no jogo dele, e ele disse, pai, fala com a mãe por mim. E aí eu estava no quarto, ela estava na sala, e eu de lá gritei, Janine, o Arthur, ele não terminou o tema ainda, será que ele pode terminar amanhã e hoje ir brincar? E aí ela me respondeu de lá, né? Eu pedi, deixei a bola picando e ela fez o gol. E ela respondeu de lá, ela falou, ué, o Arthur não sabe falar com a mamãe, aí eu já senti que sobrou para mim, eu já pensei, caiu a minha casa, eu já entrei num período de jejum e oração de 40 dias para consertar. E aí ela chamou ele, e aí ela ensinou e ela falou, tu não confia na mamãe? A mamãe não é tua amiga? Tu tem medo de falar comigo? Não, mãe. Então, por que que tu quer ir falar com teu pai e pedir uma coisa que tu pode vir direto falar comigo? Sabe, esse exemplo me trouxe essa ideia que muitas vezes nós fazemos. Nós sempre queremos um intermediário para orar por nós. Nós sempre queremos ir até um pastor, até um líder, até alguém, porque nós acreditamos que nós não temos esse livre acesso. Mas a verdade é que essa noite o Espírito Santo está dizendo, você tem livre acesso para conhecer o coração do Pai e ser moldado por Ele. É exatamente isso que Deus quer de você hoje. Você não precisa pedir oração para outra pessoa. Você não precisa colocar o seu nome. Nós vamos orar, na igreja nós vamos orar, nós vamos te ensinar isso, mas eu quero te encorajar a você descobrir esse lugar de oração com Deus, você e Deus. A primeira coisa que aconteceu com Jesus é que ele se tornou um com o Pai, a segunda coisa é que ele foi moldado, e a terceira e última coisa, quase terminando, Jesus, através da oração, conheceu a vontade de Deus. Jesus conheceu a vontade de Deus. Através da oração, à medida que você tem intimidade com Deus e regularidade nessa intimidade, você já sabe como Ele opera, você já sabe o que Ele deseja para você. É assim, você precisa ter esse tempo de oração ou essa intimidade com Deus para saber aquilo que ele tem para a sua vida e quais são os sonhos dele para a sua vida. Deixa eu te mostrar um versículo, ainda em Lucas, capítulo 6, versículo 12. Diz o seguinte: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Num daqueles dias, Jesus saiu para orar e ele passou a noite inteira orando a Deus. O próximo versículo aparece é quando Jesus está escolhendo os 12 apóstolos e logo depois ele escolhe mais os 70 discípulos. Então, à medida que Jesus tem uma grande decisão para tomar na vida dele, ele passa uma hora, uma noite inteira orando para saber qual é o plano de Deus para a vida dele. É exatamente isso que acontece. Então perceba isso, Jesus não sabia intuitivamente o que ele precisava fazer. Jesus não sabia naturalmente qual é o passo que ele precisava tomar. Jesus precisou passar uma noite inteira orando. E precisou de uma noite inteira para ouvir a vontade de Deus para a vida dele. Algumas vezes você vai precisar de uma noite inteira para ouvir a voz de Deus e saber que decisão tomar. Sabe, se eu tivesse tomado essa decisão na minha vida, de cada decisão grande, de cada decisão importante, eu tivesse submetido a oração e talvez esperar uma noite inteira uma resposta, quanta bobagem eu teria evitado de fazer. Quantas decisões equivocadas eu teria evitado de ter tomado. Eu, uma vez, um rapaz queria conversar comigo, e ele mandou mensagens, e a gente tentou se encontrar, mas não foi possível, não tinha tempo, e ele falou: olha, eu tenho uma decisão importante, e eu preciso tomar, eu preciso conversar, eu preciso de um conselho. E foi passando o tempo, e naquela semana não conseguimos nos encontrar, e na outra semana eu me esqueci, ele já não me chamou mais, ele deve ter ficado chateado, e aí na terceira semana eu mandei uma mensagem, perguntei: e aí, como é que foi, como é que tu tá, ainda quer se encontrar? E ele me devolveu a mensagem, eu acho que chateado, ele devolveu uma mensagem, e ele disse assim: agora eu não preciso mais, orei, falei com Deus, e ele me deu uma direção, já tomei, e foi a decisão acertada. Eu dei dois glórias a Deus. O primeiro glória a Deus é porque a gente economizou tempo. E o segundo glória a Deus é que ele entendeu o caminho. Ele foi direto na fonte. Ele não precisou ir em outras pessoas para descobrir qual é a vontade de Deus para a vida dele ou que decisão tomar. Ele ouviu a voz de Deus. Talvez você precise passar para algumas decisões uma noite inteira ouvindo a voz de Deus. Nós temos acesso completo ao coração do Pai. E a minha oração nessa noite é que você tenha desejo disso. Eu não sei quantos de vocês conhecem esses cursos que tem na internet, mas é engraçado que a gente paga pelos cursos. E esses cursos, eles te explicam, todos os cursos, eu vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, mercado de ações. Esse curso, você, qualquer um que você comprar, ele vai te ensinar alguma coisa básica, mas ele vai te levar para o próximo passo, que é participar de um grupo, ou um grupo VIP, ou um grupo Gold, ou um grupo, enfim, um grupo top, onde nesse grupo os especialistas estão postando ou estão munindo de informações que te ajudam a tomar decisões. É um grupo exclusivo, é um grupo para poucas pessoas, só quem pode pagar, só quem está ali tem acesso a informações, eu diria, não privilegiadas, mas informações primordiais para você tomar decisões. Sabe quando você entrega a sua vida para Jesus e você caminha e você decide caminhar com Deus, você entra nesse grupo e você tem de graça informações importantíssimas e valiosas que te ajudam a tomar decisões para a sua vida. A grande questão é que você não abre o grupo para ler, você não abre os seus ouvidos espirituais para perguntar, está tudo disponível, você pode fazer isso tudo de graça, a qualquer hora, a qualquer momento, não precisa pagar nada por isso, mas muitas vezes nós não buscamos essa informação. Você não precisa de um outro líder, você não precisa de um pastor, você não precisa de um profeta, você não precisa de uma irmã para dizer para você qual é o caminho. Você tem livre acesso ao coração do Pai para conhecer a vontade de Deus. Estou terminando. E na verdade, já terminei. Jesus se tornou um com o Pai através da oração, teve a sua vida moldada. E ele conheceu a vontade do Pai para ele. Eu não queria te dar orientações de como você vai conduzir a sua vida de oração. Não é essa a minha ideia, não é essa a minha intenção. A minha intenção é que o seu coração queime por ter intimidade com o Pai. A minha oração é que depois dessa mensagem você diga: não, eu preciso, eu sinto que o Espírito Santo toque no seu coração a ponto de você sentir o desejo de conhecer intimamente o Pai, não através de livros, não através de história de outras pessoas, mas através da sua própria história de intimidade com o Pai. Sobre a nossa igreja, eu acredito com todas as minhas forças. E eu adoraria ver mais oração na nossa igreja. Eu amaria saber que nós temos mais oração nas nossas casas e nas nossas famílias. Eu adoraria saber que nós temos uma igreja que é apaixonada por Jesus, é apaixonada pela presença do Pai e gasta tempo, não para pedir coisas, não para fazer campanhas, mas para simplesmente conhecer o coração do Pai e ter intimidade com Ele. Eu adoraria que nós fôssemos conhecidos por uma comunidade de pessoas que estão firmes, com a sua vida firmada em Deus, porque conhecem o seu Pai, sabem o que esperar dele. Deus não toma decisões surpreendentes para esse tipo de pessoas, porque elas conhecem como Deus opera. Elas se sentem amadas, protegidas e conhecem o coração do Pai. A minha oração hoje, e eu termino agora, é que a oração não seja um peso e um fardo para você. Se for isso, esquece, você entendeu tudo errado. Que a oração não seja um peso, que não seja um fardo que você precisa colocar na rotina do seu dia a dia. A minha oração hoje é que você entenda que a oração é um prazer, é ter intimidade com Deus, é ter intimidade com o Pai. A minha oração é que você perceba quanto tempo perdeu até aqui. Assim como aconteceu comigo. Eu preciso de uma vida de oração mais profunda com o Pai. Eu preciso conhecer o coração do Pai mais profundamente. Eu preciso ganhar as minhas batalhas em oração. E não aqui ou aqui. Eu preciso ganhar, eu preciso atrair isso para a minha vida. Está disponível. Esse foi o segredo decisivo de Jesus, uma vida de intimidade profunda, a ponto de ele dizer: eu sou um contigo, Pai. E a minha pergunta é nessa noite: será que você pode dizer: eu sou um contigo, Pai? Será que você pode afirmar que você conhece o coração do Pai? Que você conhece o coração de Deus e os planos dele? Será que você pode dizer que você confia no momento que nós estamos vivendo agora, plenamente, que nada vai acontecer, nada, em nenhuma das áreas? A nossa igreja precisa da sua oração. As nossas casas precisam da sua oração. A nossa comunidade precisa da sua oração. Essa cidade precisa da sua oração. A nossa nação precisa de intercessores. E a minha oração é que esses intercessores nasçam aqui nessa igreja.